As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Ainda não há qualquer indicação sobre o paradeiro da senhora de 84 anos que desapareceu de uma casa de acolhimento situada na Charneca da Peralva, freguesia de Payalvo, concelho de Tomar. O alerta, recorde-se, foi dado pelas 6 da manhã da última quinta-feira, feriado nacional, sendo que a idosa terá sido vista por alguns populares na via pública, numa altura em que caminhava de pijama e descalça. Mesmo assim, naquela altura não houve a clarividência para alertar as autoridades e nem tão pouco para reter a senhora. Por aquilo que a ERT apurou, a dona Leonilde tem sido procurada no decurso das últimas horas, quer por operacionais da Guarda Nacional Republicana, assim como pelos bombeiros e ainda por elementos da Junta de Freguesia de Payalvo, sem esquecer os populares que têm inspecionado os terrenos envolventes e ainda alguns dos poços ali situados. As autoridades também têm recorrido a drones, mas sem efeitos práticos, pelo menos até agora. Qualquer informação que seja útil para esclarecer este desaparecimento deve ser comunicada à Guarda Nacional Republicana de Tomar pelo número 249-320-060 ou então à Polícia de Segurança Pública pelo 249-413-900. É uma situação que marca este fim de semana e é de todo inesperada. A urgência de ginecologia e obstetrícia e o bloco de partos do Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, está com constrangimentos durante este fim de semana, desde as 9 da manhã deste sábado, precisamente à altura em que os serviços fecharam, sendo que só irão reabrir pelas 9 da manhã desta segunda-feira. Neste particular, só serão assegurados cuidados às utentes já admitidas na instituição. As grávidas da área de influência do CHMT que entrem em trabalho de parto deverão ligar para a linha SNS 24 808 24 24 24 para saber qual o serviço de urgência da região para o qual se devem dirigir no âmbito do plano Nascer em Segurança do SNS. Em caso de emergência, deverão ligar o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas fechou portas pelas 9 da manhã desta sexta-feira e assim irá continuar encerrada até às 9 da manhã de segunda-feira. São assim 3 dias de transtornos colocados à população do Médio Tejo, desde logo a crianças e jovens que desta forma devem ser encaminhados para Santarém. Está assim em marcha o plano de contingência definido agora para o inverno e que irá resultar no fecho durante 27 dias daquela urgência, precisamente entre este mês de outubro e 31 de janeiro próximo. Refira-se que nestes fins de semana alternados, sextas-feiras incluídas, os médicos pediatras que se encontram no serviço do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, não escondeu o desagrado com esta situação, admitindo que o cenário, tido novamente como pontual, se pode tornar definitivo.
Ter passado, no caso de Torres Novas, de passar de 2 para 3 dias de encerramento, quinzenalmente, portanto o que corresponde a mais 2 dias de encerramento por mês, e a outra questão é que isto era feito por trimestre. O verão passado tínhamos uma situação que foram 3 meses, e agora temos 4 até final de janeiro. O nosso grande receio é que, no fim disto tudo, embora algumas situações pontuais possam ser resolvidas, nomeadamente o regresso de alguns profissionais que estão na licença de maternidade, o nosso medo é este. É que, digam assim, como as situações funcionaram, fechando agora, fechando uns dias, estando aberto outros, como funcionou, não houve grandes problemas, a situação vai continuar. Esse é o nosso receio. E esse nosso receio leva-nos, efetivamente, a estar em permanente contacto, também se diga, pressão, junto da administração do CHMT, para que vá resolvendo, aproveitando todas as oportunidades para que haja médicos disponíveis, quer para a maternidade em Abrantes, quer para a urgência pediátrica em Torres Novas.
Tenha assim atenção, urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está fechada, só irá reabrir na manhã desta segunda-feira, a partir das 9 horas.
Rádio Web, informação.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, confessou-se desiludido com a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. por ocasião de uma intervenção na recente sessão da Assembleia Municipal, o autarca fala em discriminação profunda em relação ao tratamento que é prestado à população da sua freguesia. Está a aguardar há 22 anos pela pavimentação do caminho municipal 1119 e há 6 anos pela reabertura da ponte situada no caminho municipal 1120. António Vicente disse que Anabela Freitas lhe garantiu obras durante este ano de 2023, lamentando que agora ele próprio passe por mentiroso perante a sua população.
Nunca invejei as obras efetuadas nas outras freguesias. Só lamento que o critério que tem vindo a ser adotado não seja o mesmo para todas as freguesias do concelho, havendo uma discriminação profunda. Desiludido está o povo de São Pedro. Quando continua a haver encerrada uma ponte no caminho municipal 1120, há 6 anos, causando graves transtornos a todos os residentes e não residentes. Quando vê o caminho municipal 1119, principal acesso à sede de freguesia, há mais de 22 anos, por pavimentar, atualmente está num estado lastimoso. Uma das piores do concelho, reconhecida inclusive pelos meus colegas presidentes de junta. Lembra, Sr. Presidente, que no seu gabinete foi prometido ao Executivo da Junta de Freguesia que estas obras teriam seu início ainda em 2023. Perguntei então se podia passar essa mensagem ao povo da freguesia. Disse-me que sim. Passei a mensagem. Nada aconteceu. E agora estou a passar por mentiroso, o que não sou.
António Vicente quis ainda referir-se ao estado das estradas em São Pedro, precisamente aquelas que foram intervencionadas pela colocação de saneamento. O autarca foi ao ponto de dizer que quase não pode sair de casa, admitindo ser maltratado. António Vicente lamentou mesmo que lhe chamem de tudo.
O executivo da Junta de Freguesia repudia a forma discriminatória como esta freguesia e as suas gentes estão a ser tratadas, comparativamente com as obras análogas realizadas em simultâneo em outros locais do nosso concelho, sem que exista uma base técnica que justifique esta discriminação. O estado em que se encontram as vias do concelho, na área da nossa freguesia, envergonha qualquer autarca, de qualquer país do terceiro mundo. Eu acrescento, eu quase que não posso sair de casa. Por todo lado onde me apresento, sou maltratado e eu não mereço, porque nada fiz para a situação em que se encontram as estradas da freguesia. Chamam-me tudo, tudo, que é injusto.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, a confessar-se desiludido com a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. O Conselho de Tomar está nesta altura em aviso amarelo devido às altas temperaturas, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para valores que irão oscilar entre os 36 a 37 graus, precisamente até esta segunda-feira. São registros acima da média para esta época do ano, valores esses acompanhados pelas mínimas, que se irão situar-se entre os 17 a 18 graus, ou seja, durante o período noturno. Tenha, pois, cuidado com a exposição solar, desde logo com especial atenção para as crianças e doentes crónicos, para além das pessoas em faixas etárias mais elevadas. Beba água regularmente, evitando bebidas alcoólicas e com adição de açúcar. Em caso de necessidade, contacte o número 808-24-24-24.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para deixar claro que certas povoações da sua freguesia foram desprezadas e esquecidas ao longo do tempo. Uma tendência que, reforçou, só tem sido invertida desde há 2-3 anos, dando como exemplo a situação de Valdonas. Augusto Barros disse não ter inveja do que se faz por outras freguesias do concelho, ao mesmo tempo que estranha ouvir muitos queixumes.
Sei que chamar a atenção de casos que ao longo dos anos se passaram e que, de facto, certas populações do lado de Santa Maria dos Olivais e do lado de São João Batista ficaram esquecidas no tempo. Felizmente eu ouço queixar, eu ouço muitos queixumes de muita gente de outras freguesias. O caso que eu digo que não tenho inveja de nenhum do que se faz nas outras freguesias. Tenho o prazer de dizer isso. Mas também tenho que me lamentar que ao longo dos anos, estas populações que eu falei há pouco foram desprezadas, esquecidas, e como tal, só há relativamente 2-3 anos se começou a vislumbrar alguma atenção para estas áreas. Não pode esquecer que nós, em Valdonas, foi a intervenção do saneamento, que de facto acabou por se concretizar ainda não há muitos tempos, apesar dos pisos estarem sido irregulares, derivado à pouca quantidade de água existente, porque a pouca que existiu esgotou os poços para que o empreiteiro conseguisse mesmo assim colmatar a compactação dessas mesmas bolas. Tenho problemas graves já a acontecer porque elas continuam a bater. E irão continuar a bater porque nós tivemos da fábrica da resina para Casal da Rosa, Verdelhas, há 6 anos que essas obras foram feitas pela Sicó e ainda continua a estrada a bater. Portanto, não é de admirar que as outras continuem a acontecer o mesmo caso.
Augusto Barros quis focar-se ainda nos problemas de segurança rodoviária associados a Carvalhos de Figueiredo para se congratular com as obras que estão previstas para aquele troço da Estrada Nacional 110, apelando aos responsáveis políticos para que agora não voltem atrás neste processo de intenções.
Outra grande obra que está a arrancar é o alargamento daqueles muros junto ali aos Manéis, aquela parte de respeito àquela parte de floração e de flores, em que houve uma atenção especial dos técnicos da Câmara, do seu vereador, vice-presidente, com a ajuda da freguesia, junto das famílias Veríssimo, para que conseguíssemos recuar à volta de 5 metros e tal da berma da Estrada Nacional 110. E porquê? Porque o que está previsto é o arranque do tal dito passeio passadiço, que vem desde São Lourenço da Capela, seguimento a sul, e espero que isto não sejam obras para parar, mas sim para avançar. Porquê? Porque se eu ouço dos políticos todos, ao longo dos anos, todas as forças políticas têm lamentado Carvalho Figueiredo, Valdões, todos que não têm condições, pois é bom que esses políticos também comecem a pensar e a auxiliar que estas obras têm que avançar, porque nós sofremos na pele a segurança, infelizmente, aquelas populações não têm segurança alguma relativamente à segurança de peões. Eu acho que à altura começamos a olhar que a obra está a começar e não podem parar. Seja quem for que esteja a orientar os destinos do nosso concelho. Porque essas obras são necessárias para avançar. Elas estão prometidas, estão praticamente no papel e eu acho que será as forças políticas que estão aqui nesta sala que devem se interessar, não dialogar para o contrário, mas sim fortalecer todas estas obras em frente.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar-se, a lamentar que certas povoações da sua freguesia tenham sido desprezadas e esquecidas ao longo do tempo.
Rádio R, informação.
É já a partir desta segunda-feira, 9 de outubro, e até ao dia 13, sexta-feira, que irá decorrer um exercício militar a cargo da Brigada de Reação Rápida. Exercício esse que terá lugar em diversos territórios do concelho de Vila Nova da Barquinha, desde logo Atalaia, Moito do Norte, Tancos e Praia do Ribatejo. Segundo o Exército, haverá registro para a presença de um número considerável de operacionais, assim como com movimentos apeados, motorizados e aéreos, com execução de missões, fazendo uso de munições de salva. As ações ocorrem maioritariamente em ambiente rural, florestal, onde a população se encontra dispersa e isolada. Tenha, por isso, atenções redobradas. Já está em marcha mais uma edição, a 19ª do Festival Gastronómico Alvaiázer, capital do Xíxaro. Evento apresentado no Museu Municipal. Até este domingo, registro para um vasto programa onde a gastronomia assume papel de relevância, assim como exposições, espetáculos musicais, tasquinhas, passeios turísticos, mercado de produtos endógenos, artesanato e velharias e ainda animação de rua. Motivos mais do que suficientes para atrair milhares de pessoas. Por ocasião da inauguração, registro para as palavras de João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiázer, que quis deixar claro que o festival valoriza o território e que tem a capacidade de vingar por si próprio. O autarca fala de um evento que orgulha os alvaiazerenses.
O Festival Gastronómico Alvaiázer, capital do Xíxaro, como sempre dissemos, vale por si só, vive por si só e tem crescido e vai continuar a crescer por si só. Não só como festival gastronómico, mas também pelo envolvente cultural e de valorização patrimonial que traz agarrado a si. Nós, no início, como foi aqui dito, no início do nosso mandato, decidimos que em Alvaiázer devia haver uma constância de atividades, uma constância de dinamismo, uma constância de envolvimento da comunidade, porque achamos que só assim conseguimos criar os laços, trazer as pessoas para a rua, fortalecer aquele que é o sentimento dos alvearenses, aquele que é o gosto e o prazer dos alvearenses em estarem e usufruir da sua terra, do seu património riquíssimo, da amabilidade, da hospitalidade das suas gentes. E por isso, desde que tomámos posse, assim o temos feito, com a FAFIPA, com o Xixer, com o Festival de Inverno, com o Festival da Juventude, tentamos manter este dinamismo comunitário, diria eu, que nos enriquece enquanto alvearenses. Agora estamos no Xixer, estamos no seu na sua 19ª edição, portanto já não é nenhuma criança. Já criou história e vai continuar a criar.
Festival Gastronómico Alvaiazar, capital do Xixer, continua até este domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Ao longo da nossa vida nós ocupamos vários papéis. Somos crianças, depois adolescentes, adultos, depois constituímos a nossa família, temos as nossas profissões. E chegamos a uma altura na qual eu me encontro, que é a de apresentação. E nessa fase da apresentação temos também épocas lindas, como a época de sermos avós. Eu hoje estou no papel de avó, tenho uma neta que faz precisamente hoje 17 meses e estou a cuidar dela durante o fim de semana todo, porque os pais não estão aqui ao pé de mim. Ora bem, isto para dizer que nós temos que ter certos cuidados com as crianças. Estamos numa altura em que o calor ainda é muito. Hoje ouvi nas notícias que dão para a zona de Santarém 37 graus. Ora bem, não podemos esquecermos que, embora já não estejamos no verão, é necessário proteger as crianças dos efeitos do sol. O sol direto na pele, sem qualquer proteção, pode causar queimaduras graves, pode causar insolação, provoca naturalmente também a perda de água. Ora, devemos proteger a pele das crianças com protetores altos, portanto de números altos, 50, 70 ou mais ainda, e evitar as horas de sol que todos sabemos que entre as 11 e as 4 horas mantém-se na mesma, não estamos no verão, mas a intensidade do calor, a intensidade do sol e dos raios solares continua a poder fazer mal à pele. E, portanto, devemos também oferecer muitas vezes água, não líquidos açucarados, porque isso vai aumentar a necessidade de mais água dentro do nosso corpo para fazer uma troca do açúcar com a água para compensar realmente a perda de água do calor e, portanto, devemos oferecer água com muita frequência. Ou chás, se a criança não quiser beber água simples, beber chás não açucarados. A proteção da cabeça, dos raios solares, do uso do chapéu, que é muito, muito importante. Ora, estes conselhos são também, já todos nos ouviram, mas nunca é demais lembrar. Devem ser também postos em prática para as pessoas idosas, porque o calor é para todos e vem para todos, e o sol também. Vou continuar no meu papel de avó, protegendo realmente a minha neta em relação a este calor e a este sol que só pode fazer mal.
Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R. Informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ED.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.